Você está ouvindo mpb.com/dial.
Voltando aqui, mpb.com/dial, na Rádio Cultura, todas as segundas, 22 horas, falando sobre a música popular brasileira. E no segundo bloco, como sempre, um convidado ao vivo. E hoje, eu tenho aqui ao meu lado um convidado mais que especial. Meu grande amigo, nem amigo, grande irmão, que eu amo de coração, Alberto Rodrigues. Prazer, meu irmão!
Alô, Dayo! Que felicidade estar aqui na Rádio Cultura, hein? É. E estar junto com você, que nem você falou, amigo de Antônio, assim, irmão do coração, né? Estamos juntos nessa corrida louca que é estar atrás dos bastidores da rádio, fazendo um som aí, né?
É isso galera, daí, né? Beto.
Que bom que saber.
Que legal que você está bem.
Pois é, eu estou me recuperando ainda, mas já estou, graças a Deus, tudo deu certo comigo.
Graças a Deus.
Ele me está cuidando, né? E estou voltando a tocar agora já com a banda. O pessoal também está fazendo força.
Dando aquela força.
Força, tranquilamente. São irmãos também. Nossa, já faz 40 anos que estamos na estrada. Né?
40 anos de
verdade. 40 anos.
Todos já mais que irmãos, já mais que casal.
Você sabe, por isso que deu certo.
Por isso que deu certo.
Sempre que eu falava assim, né? Ainda bem que não tem ninguém aqui que gosta de outra coisa.
Exatamente. Mas Beto, pô, a gente sempre chama as pessoas aqui, os músicos, os compositores, e você é um dos grandes, reconhecido, todo mundo, quem não conhece o Beto, né? Então, como eu falei, é um prazer, mas eu quero que você fale um pouquinho lá da tua infância, lá no Paraguai. Como que você começou a gostar de música? Você consegue falar pra gente aí?
Bem, é o seguinte, eu nasci em Assunção.
Assunção.
Capital do Paraguai, né? E nasci, felizmente, meu pai não foi músico, mas ele tocava violão. Meu avô tocava violão, minha mãe cantava. Meus irmãos somam em nove.
Nove
todos,
irmãos.
Todos tocam violão, todos com conjunto, tal, tal. E eu tinha 5 anos de idade e já estava tocando na rádio.
5 anos?
Aham, já tocava com meu pai.
Com seu pai?
Aham, meu pai já tocava.
Quer dizer,
e meus irmãos, família de músico mesmo.
Família de todo mundo.
E não era só minha família, né? Meus primos, meus tios, todos músicos, cara. Meu tio foi um famoso jazzista do Paraguai, que em 1950 trouxe a primeira guitarra elétrica para o Brasil, para o Paraguai.
Né? Tá brincando? É. Tocava jazz?
Tocava jazz, é. Era uma Framus, Made in Germany.
Nossa, da Germania,
nossa.
Alemã.
Até hoje eu quero pegar essa guitarra ali.
Tá. Existe ainda?
Existe ainda. Tá com os netos dela.
Você tá brincando?
Quero pegar, cara. Muito
tem,
legal, cara.
Tem que pegar essa.
Muito legal, cara.
Essa guitarra.
E daí comecei a tocar com meu primo e meu irmão. Acabei montando uma primeira banda musical já. Com cachê e tudo mais.
Você
com
seus irmãos?
Sim.
Tocavam lá em Assunção?
Tocavam, tinha um programa na televisão com 7 anos de idade.
Tá brincando. Lembra o nome? Como é que era o nome?
Los Pequeños de la Nueva Ola.
Pequenos?
Pequeños de la Nueva Ola.
O que quer dizer, Beto?
Os novinhos da Nova Onda.
Os novinhos da Onda Nova.
Da Onda Nova, exatamente. E tocava música... Na época, na rádio, tocava assim... música argentina, tocava muito, entrava muito... A Argentina monopolizava toda a cultura paraguaia, sabe?
Sim.
Que agora que virou universal demais, na época...
Já influência tocava... da Argentina.
Sim. E eu lembro que quando eu tocava as músicas de Los Gatos Salvajes.
Los Gatos Salvajes.
Era uma banda argentina famosa, nossa, que todo mundo queria tocar essas músicas.
Da década de 50, 60.
60. Final de 60. Começo de 70.
Entendi.
E nós começamos a se apresentar na televisão e na rádio, né? Apresentava o programa e tal, e sempre tinha também convidados e tudo mais, desde pequeno e tal. E sempre contava nos shows desses caras de fora e cruzava com os caras. E era uma loucura. Você com 10 anos já está do dia a dia com os caras, assim, curtindo, com os caras fazendo. E as guitarras, os instrumentos, as baterias, tudo. Cara, foi deslumbrante isso aí.
E daí nessa época você já ouvia rock? Como é que você
sempre
faz rock?
Sempre rock. A música paraguaia, assim, a natural do Paraguai era a Guarânia.
Guarânia,
Uma noite tibia nos conhecimos. Junto ao Lago Azul deu pra cara aí, essas coisas.
Entendi.
E eu tocava isso aí, lógico que eu tocava porque conhecia, né?
Sim.
Mas nunca exercitava pra ganhar grana com ele, né? Desde os 9 anos de idade, eu já comecei a ganhar dinheiro tocando, música.
Mas e você, a tua influência do rock, você começou a ouvir nessa época que é Beatles?
Sim.
Você já ouvia?
Só que é o seguinte, meu irmão maior, ele me botou nessa estrada, que ele tinha, ele e meu outro irmão tinham uma banda de rock já. Eles tinham 18 anos e eu tinha 9 anos, né?
Uhum.
E eles já estavam saindo tocar nos bailes e tudo mais, já tudo com guitarra Fender, baixo Fender, tudo, tudo importado assim.
Uhum.
E, pô, eu ficava louco, só vendo as guitarras, guitarra Fender, tal.
Sim, pô, imagine.
Já com 10 anos já tava com uma guitarra Fender na minha mão.
Ah, já
muito
vem,
bom, cara, já tava no caminho certo. Daí fomos se apresentando, tal, tal, e meu pai era um empresário, né? Ele ganhava grana.
Jackson's Five.
Tinha
os irmãos lá
e pagava 10%.
E dava chicotadas e cantava certo.
Mas, nossa, foi muito bom.
E foi anos ali cantando e tal, pegando a experiência.
Sim, lembro quando tinha 10 anos de idade, meu irmão levou-nos num show deles, numa boate. 10 anos de idade, cara,
tá
com uma boate e vi o meu primeiro show de strip com 10 anos de idade.
Ô, louco!
Cara, nós paramos de tocar, porra, que isso, cara? Tudo
vendo,
louco e doido aqui no meio, né? Então foi essa uma experiência incrível pra mim.
Incrível, 10 aninhos.
10 anos de idade, já fui por esse caminho.
Daí você gostou, né?
Já deu um tempo, já é muito tempo, cara. Já é mestrado.
Brincadeira.
Mas legal.
Daí, seguindo, daí você é adolescente. Quando você veio para o Brasil?
Daí é o seguinte,
como é que essa vontade pintou? Ah, e se você ouvia música brasileira lá? Daí...
Escutava muito. Tinha influência brasileira integral. Era todas as músicas, argentina e brasileira que chegava lá.
Uhum.
Um pouquinho de espanhol, de música espanhola, Nino Bravo, umas coisas assim.
Sim.
E lógico, Beatles, Stones, tudo mais que começaram a entrar na década de 60. Assim,
sim.
Aí já começamos a mexer com a nossa cabeça, né? Já começamos a tirar as músicas também.
Sim.
E tocar essas músicas. Eu comecei a virar com um compositor mesmo, quando tinha 15, 16 anos de idade, e comecei a participar de um concurso da escola, da faculdade, da escola antes da Colégio Nacional da Assunção,
uhum.
E fiz a primeira música. Assim,
já tinha uns festivaizinhos lá na escola, lá, já
tinha,
começou
exatamente,
a compor.
Depois falei pro meu pai, bem, o que você quer ser depois? Falei assim, é o seguinte, pai, eu quero fazer música. Não, a música era...
Sim, tinha que ser uma coisa fácil.
Desqualificada, né? Não tinha um futuro bom para dizer assim. Mas
coisa que não mudou muito até hoje.
Muito mesmo. Hoje não, hoje eu vejo pro meu filho e tudo mais, que pô, os caras estão profissionais, cara. Os caras... Estão no caminho certo.
Estão
mesmo.
Tá.
Mas a gente...
Aí teu pai falou, não, música não, vai ter que estudar.
Eu não vou te dar dinheiro para você estudar música lá.
Uhum.
Tá bom. Então faz o seguinte, eu já tinha um irmão que estava estudando aqui em Curitiba, que fazia administração.
Ah, então o irmão mais velho que veio primeiro.
Mas veio antes de mim,
antes de você, veio fazer administração em Curitiba.
Aí pro meu irmão, escuta, você me atende em Curitiba, eu vou fazer administração também, falei.
Tem uma alugada na cabeça.
E consegui que ele...
de novo já é alugando
já a cabeça. E aí foi legal porque meu pai me mandou grana só os primeiros 3 meses para fazer faculdade. Né? Eu fiz um convênio cultural que existe para o Brasil, onde você não faz vestibular, mas já entra direto na faculdade. É uma... Onde o pessoal vai fazer faculdade do Paraguai e o pessoal de lá vem fazer aqui.
Uhum.
Troca, né?
Sei.
Entrei direto na Universidade Federal em 74.
74,
você entrou? 74, eu entrei a fazer faculdade.
Aonde que fazia? Ali?
Na reitoria.
Na reitoria.
Na reitoria.
Que massa.
E daí, em 76, eu fazia tocava roda de samba. Né?
Como
fazia
isso?
Roda de samba, verdade?
Tocava. Beto tocando samba?
Sim, tocava samba, cara.
Você tá brincando?
Tocava samba, tocava. Mas... No Curitibano, tocava todo domingo.
E a tarde a grana, de repente, né? Cachezinho.
Não tinha nem grana, mas já... Eu gostava muito de samba.
Ah, você gostava.
Gostava. Aí tocava, né? Com sotaque e tudo, mas... Tudo
e
bem.
Quem que eram os parceiros que tocavam com você? Você lembra de alguém?
Um era o Julinho Fernandes, que é o famoso cirurgião plástico aqui em Curitiba.
Ah.
E já tinha... Daí começaram a pintar a chave. Tinha chave. A banda do Ivo, do Paulinho,
sim,
do Carlão e do Orlando, né?
Começou ali.
Já tinha. Ali começou. É. Aí conheci o Paulo Juque, ele fazia na reitoria, ele fazia comunicação social e fez jornalismo, o Paulo Juque.
Ali você já conheceu o
Juque? Aí conheci o Paulo Juque. E um amigo entre os dois, comum.
Em comum.
É, me apresentou o Paulo, falou, esse aqui é roqueiro, tu não quer saber das músicas dos outros, tal, porque eu tocava numa banda de baile antes, com o Milton do Reflexo.
Sei.
Bordinhão.
Aham.
Nós tínhamos uma banda que chamava Reflexo.
Reflexo.
E tocava bailes, né?
Aham.
E depois conheci o Paulo aí. E eu não gostava muito de tocar baile, né?
Entendi.
E gostava de fazer a música própria. Uhum. E o Paulo me levou pro seu lado. Porra.
O Paulo eu tô, também.
Eu tenho uma banda em Movimento Parado, chamava antes.
Ah, a primeira banda dele.
É. Ele é o
grande Paulo Juque que tá me devendo a visita, que já fui eu comi umas duas vezes.
É o seguinte...
Olha o recado que eu mandei.
Então, é o seguinte, ficamos de ensaiar juntos, né? Não tinha baterista, né? Não tinha um baterista.
Não tinha um batera.
E daí colocava um anúncio no, nas escolas e tudo mais. E apareceu um menino cheio de sarna, tal, espinha, luz. Tinha até 7 anos. Um paulista que tinha acabado de chegar em Curitiba.
Narigudo, magro e alto.
Narigudo, magro e alto.
Olha, eu já sei quem é. Já
o Marinho,
sabendo.
Galera. Marinho.
Grande Marinho.
Marinho Bocão.
Bocão.
Nossa. Não tocava nada, sabe?
Não tocava.
E daí nós falamos, vamos fazer só um teste com você. Sentou e falou, eu não sei tocar, mas eu vou quebrar toda essa bateria. Falei, brrr, né?
Você tá brincando?
Começou e falou, porra, esse cara que a gente precisa, então vamos fazer com ele.
Cara, não sabia tocar, mas sentou.
É. Daí, cara, ele pegou e começou a morar no estúdio do Amaury. A gente passava comida pra ele embaixo da porta e ele ficava só comendo. Só comendo e tocava a bateria o dia inteiro. Suado, cara, suado, magrão, não comia.
Você tá brincando?
Sim, cara. Esforçado, em 3 meses o cara já...
Começou a tocar, né?
Começou a tocar. Porra, aí esse cara.
Deu trio e tava formado.
Ele tava formado.
Aí e o nome qual que era daí, Beto?
Aí começou uma blindagem.
Já era blindagem?
Aí já começou uma blindagem.
E daí o Ivo, a galera tava na chave lá.
Tava na chave, tá. Era concorrente.
Sim. Era blindagem.
Era blindagem. Tocava músicas próprias. Essa chave, gente, é legal. Nós tocava música.
70
e? 76, 77, por aí.
Aham.
Ei, você mulher que deu a luz a um urubu. Tudo música assim, que não tinha nada a ver, cara.
Nada a ver. Você e o Juque faziam.
O Juque, tinha outro guitarrista chamado Amaury Estoqueiro, que também tocava. Tipo o Jimi Hendrix, que tocava guitarra, tal. Nos primeiros shows no Teatro Paiol, em 76.
Primeiro
show. E daí começamos a fazer, Aí acho que o Ivo pintou, que tinha umas mundas, como a chave nem tocava todas as músicas do Ivo, ele viu nós tocando e falou, porra, escuta, não quer tocar minha música, que eu não toco...
Eu já ouvi alguém falando isso, eu não sei se eu li alguém, falou que era exatamente isso que o Ivo, que não tocava a música dele, ele queria alguém que tocasse.
E ele começou a fazer a parceria com o Leminski, né?
Nessa época eu já tava...
E daí, pegamos e começamos a ensaiar as músicas do Ivo, né? Começamos a fazer...
Tipo, vocês aceitaram. Não, vem pra cá, tal.
Vem pra
cá. Ele saiu da chave ou...
Não,
ele
não saiu ainda. No começo, fizemos um teste com ele. E deu certo. Aí nós começamos a fazer show no Ciclo Militar, que eram shows nacionais que já vinham com o Terço, Casa das Máquinas...
Casa das Máquinas, Tutti Frutti.
Tutti Frutti, tinha Peito Cledir, Almôndegas...
Almôndegas.
Hermes Aquino...
Porra, e daí vocês faziam já...
Nós fazíamos abertura sempre dos caras. Daí o seu lançamento foi no show de Cambu Rock, em 77, com Rita Lee, Os Mutantes, O Terço, 14 Bis, todas as bandas nacionais, Tutti Frutti, já tinha tudo, né?
Uhum.
E nós começamos a lançar, aí o Ivo já me emprestou minha guitarra e começou a tocar com a gente.
Ah, daí já...
Tocou
já
a chave e tocou blindagem também.
Uhum.
O blindagem, lembro que foi contratado pelo Neivo Eradim, que era produtor Neiva. Musical,
uhum.
E foi nos... Botou em cima do palco, cara. Não tinha ninguém pra tocar. E botou nós, cara. Nos piazinhos, cara. Numa aparelhagem...
Nessa época, 7:30,
7:30. Começamos a tocar, cara. E ninguém sabia o nome da banda e tudo mais. E os caras botaram o pessoal da Hare Krishna pra tocar junto com a gente. E os caras subiam, pareciam... cai foda! Tão jogando ovos, tudo mais, pra nós. E nós tocando, cara. E o Neivo, bora, toque.
E só a música própria.
Só a música própria, né?
Uhum.
E aí que a gente sentiu o gosto de fazer música própria.
E daí o primeiro disco, Beto, só vem em 80, é isso? Aquele disco?
Exatamente.
Do com a mochila,
isso,
cara?
Isso, exatamente.
É 80 daí.
Isso.
O título é Blindagem mesmo.
Blindagem,
né?
Uhum.
Que esse disco é o best-seller,
sim,
né? Isso, através desse disco que eu conheci o Blindagem.
Então, Daí nós fizemos o seguinte, quando isso, depois que eu me formei em 78 na faculdade...
Ah, você se formou, né?
Me formei em 78.
Mas você não largou a peleja.
Não, depois tinha que fazer uma, por convênio, tinha que voltar e dar aula para Assunção, na faculdade de Assunção. E eu falei, quer saber uma coisa, eu já conheci na época, o João Lopes conhecia em Assunção.
Meu, você tá brincando?
É, na rua. Eu fazendo som na rua, eu falei, porra, conheço esse cara.
Você conheceu o João Lopes?
É Assunção.
É Assunção, mas depois que você já estava em Curitiba.
Já estava em Curitiba.
Daí
você
estava lá, daí você...
Sim. Ele tava, foi lá fazer um som lá, e eu conheci ele na rua. Ô, cara, o que tá fazendo aqui? Eu falei, tô fazendo som e tal. Ele lembrava do blindagem, já conhecia o blindagem. Falei, porra, então tá bom. Ele liguei lá pra casa do meu pai e levou o jornal e o João e ficou um mês comigo morando em Assunção.
Meu Deus. Isso o João Lopes não contou, porque ele teve aqui, foi sensacional os papos. E essa história não contou.
É.
Cara, que loucura.
Loucura, cara. É.
Você viu que os caminhos se entrelaçam? Sim,
é verdade. E daí eu falei pro Paulo Juca, depois falou, porra, eu vou ter que voltar, cara, pra Assunção. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma comitiva de músicos aqui. E levei todos os músicos. Todo músico que tinha Curitiba, catava e levava para Assunção, para pedir para eu voltar para Curitiba. E foi um monte de gente pedir para o cônsul e tudo mais, o embaixador, tudo. E ele falou, quer saber uma coisa, cara? Você gosta de Curitiba, o pessoal gosta de você. Vamos fazer o seguinte, vão te dar uma bolsa para você fazer um curso de mestrado.
Tá brincando.
E me deu uma bolsa para fazer 2 anos de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, cara, onde era todos os craques, cara. Meu professor foi Delfim Neto, Hitbitcher. Todos os caras que eram cobra, cara, na época.
Que isso,
e eu cabelão, cara. Até aqui, né, cara?
Ah, já era cabeludaço.
Cabeludaço, né? Que o blindagem já tinha.
Sim, você usava aquelas calcinhas lá?
Sim,
né?
Aquelas calcinhas que eu usava. Cor-de-rosa, tudo mais.
Aquelas calças tigradas.
Tigrada, tudo.
Você usava aquilo?
Usava. E no meio da aula, os caras falavam, porra, o que você tá fazendo? Era tudo diretor da Volvo, todo mundo internacional, tudo. O que você tá fazendo aqui no meio? Eu falei, eu faço música, cara. E o Simons falou, cara, você está no caminho certo, cara. Fica a música que esses caras aqui não tocam nada. Cara. A música te leva bons caminhos, sabe? É.
Cara,
foi muito legal.
Que história.
Foi muito legal, cara.
Beto, daí... é o seguinte, calma aí. O papo tá tão bom já. A gente nem tocou, pessoal. Mas o que o Beto, pô, cara...
Vai tocar a música, então.
Não, vamos depois do conversar, a gente vai voltar com uma música.
Tá bom.
MPB.condaio, a gente já volta.
MPB.condaio volta já.